Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 63 de 2013 da CDH, de nossa autoria e de outros senadores e senadoras, aprovado em 5 de 9 de 2013, para debater o tema Empenho dos Poderes Públicos do Direito dos Trabalhadores quanto à prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Serão nossos convidados, são nossos convidados e estão aqui conosco para debater esse tema com a participação do plenário. Os seguintes convidados: Leuclides Milton Arruda, chefe do Centro Regional do DF da Fundação Jorge Duprá e Figueiredo, Ministério do Trabalho e Emprego; Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins; Valdir Pereira da Silva, Procurador do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Enquanto nossos convidados estão chegando, inclusive no voo eu encontrei alguns do Rio Grande, que estão chegando, né? Pessoal lá de Santa Cruz, região, parceiros nossos de longa jornada lá, faz um belo trabalho lá, viu? E vim até comentando com ele a importância dessa audiência que está aqui contigo aqui, Arthur. Eu queria também, ao mesmo tempo, deixar aqui uma saudação a todos vocês da presidenta Ana Rita. A presidenta Ana Rita, gostaria muito de estar aqui também, pediu que eu também explicasse, cumprimentou a nossa iniciativa de realizar essa audiência, mas na segunda-feira, normalmente, ela se obriga a ficar no Estado. Mas, a partir de amanhã, ela estará aqui e faz questão de ter contato com o resultado dessa audiência, mediante os documentos que nós vamos elaborar. Então, essa audiência tem todo o apoio da comissão e, com certeza, dos senadores e senadoras comprometidos com os trabalhadores e trabalhadoras. Sabemos que não são todos, isso é verdade, não adianta enganar o tapar o sol com a peneira. E deputado federal também, não são todos que têm compromisso de fato, não vou citar nome naturalmente de ninguém aqui, mas isso é fato, é real. Eu tive esse fim de semana lá em Rio Grande, e acompanhei lá a situação, por exemplo, dos trabalhadores no polo naval lá. Tratamento que eles estão tendo, inclusive nessa área, de condições de trabalho decente. Trabalho dentro de container com a temperatura, em Porto Alegre estava 42, 43, estava quase 70 dentro do container. E não tem nem água gelada. E a Petrobras é uma das culpadas disso, e tem que ser dito. Então não tem aqui levar ninguém para compadre. Quem faz o dever de casa errado vai ter que responder por que fez. Então, vamos marcar uma audiência pública, eu disse que eu tinha com vocês, também com eles, e vamos chamar a Petrobras aqui, porque ela tem responsabilidade solidária com as empresas que ela terceiriza e deixa que os trabalhadores fiquem numa situação como aquela. É exatamente o tema de hoje, acidentes e condições dignas de trabalho. Por isso, me cumprimento pela... Porque quem provocou a audiência foi vocês, naturalmente, no teu caso, representando a Confederação, para que a gente debatesse esse tema. Eu almocei com eles, com toda a diretoria do sindicato, estão inclusive em greve lá. Pararam, estão em greve. E um dos motivos, além dos gatos que a gente conhece muito bem, que é a Petrobras terceiriza, o camarada recebe o dinheiro e vai embora. E o trabalhador, há casos na cidade que eu fui ouvir, inclusive, de restaurante, de hotéis, de gente que alugou sua casa e a empresa foi embora, não pagou ninguém, ficou todo mundo... que envolve até pequenos empreendedores, né? Que não sabe o que fazer. E a Petrobras tem que responder por isso também, porque se ela terceiriza, ela tem que saber quem que ela terceiriza. Ele me falou que numa reunião que ele estava, eu achei até engraçado, achei que eu tinha uma piada, que não é verdade, ele me disse até o nome do diretor da Petrobras. Quando iniciou a reunião para discutir tudo isso, ele disse: olha, eu estou saindo porque isso não é nada conosco. Como que não? Onde é que nós estamos? A Petrobras tem que responder, sim. Todo mundo faz propaganda do Paulo Naval, eu também faço. Que, de fato, a metade sul do Rio Grande melhorou muito a partir do Polo Naval. A cidade é outra. Agora, a responsabilidade social tem que ser discutida também. Não é só dizer, olha, acabou com a escravidão, mas agora não dou emprego para ninguém. Bom, estamos voltando lá ao tempo da escravidão, né? É, por isso que o tema de hoje, meus cumprimentos a vocês pela iniciativa. Eu acabei fazendo um comentário baseado no que eu participei na sexta, no sábado e no domingo, e que, no fundo, é mais ou menos em outras... De outra forma, o que está escrito aqui é esse exemplo que eu dei, que é o tema que nós vamos hoje aqui debater com vocês e aprofundar isso. Como está, não dá. É, por isso que eu já queria, de imediato, convidá-los para a mesa. É, começo com o Arthur, convido o Arthur para vir para a mesa. Arthur, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, para debater esse tema. Não sei se já chegou aqui o representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Já está conosco? Aqui é o doutor Euclides Milton Arruda. Seja nosso convidado aqui para debater um tema que interessa a todos nós. E aqui também o convidado, o Valdir Pereira da Silva, procurador do trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. Já todos bem-vindos aqui. Ok. É um tema que eu tenho certeza, nós temos ao vivo para todo o Brasil, a audiência com certeza será muito grande, porque que bom que a gente pode hoje dizer que estamos numa situação quase, eu diria, quase de pleno emprego, né? Desde que o camarada tenha o mínimo de conhecimento, para arrumar emprego hoje no Brasil não é difícil, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo que a gente quer que o trabalhador tenha assegurado o seu direito ao trabalho com um salário decente, mas condições decentes também de trabalho. Porque, senão, não adianta, né? O número de pessoas que estão se acidentando e morrendo no trabalho tem aumentado. Pelo menos lá no Polo, foi a informação que eu recebi lá no Polo Naval do Rio Grande. Preocupante, tem dois fiscais do trabalho só. A cidade, mais do que quadruplicou o número de trabalhadores, tinha dois e não aumentou. Só tem dois fiscais do trabalho por um complexo enorme como aquele. Que eu assumi o compromisso, inclusive, de fazer essa conversa junto aos órgãos de Brasília para ver se aumentamos, inclusive, lá os fiscais do trabalho. E eles virão aqui e vão fazer as denúncias e vamos chamar a Petrobras também, que vem aqui e vem explicar como é que ela vê essa questão da terceirização. Vamos só combinar aqui, como diz o outro, combinar o jogo entre nós, mas é tudo ao vivo, viu? Então, não tem nada de segredo aqui. Quem fala primeiro e depois a gente abre para o debate e vamos permitir também que o plenário participe num segundo momento. Quem é que... Doutor Valdir, sobrou para o senhor, doutor Valdir. Eu apontei para o Arthur disse, não, pode ser o Ministério do Trabalho. Daí eu olhei para o Valdir fez assim, vamos lá, doutor Valdir, é com o senhor.
Excelência, muito obrigado pelo convite, né? É um grande prazer o Ministério do Trabalho estar aqui nessa casa de leis, né? Bom dia também a todos os presentes. E é um prazer realmente e uma grande responsabilidade, né? Repassar para toda a sociedade brasileira essa atividade do Ministério Público do Trabalho nesse quadro inicialmente declinado por Sua Excelência, né? A respeito da situação lá no Rio Grande do Sul, né? Uma situação preocupante, né? Preocupante, e não só preocupante, como também inconstitucional e ilegal, né? E o foco do Ministério Público do Trabalho, como um dos ramos do Ministério Público da União, é justamente garantir que a legislação seja respeitada no Brasil, né? E o Ministério Público do Trabalho, evidentemente, no que se refere à legislação trabalhista, Constituição Federal, leis, regulamentos, e defendendo efetivamente a sociedade trabalhadora. E como Vossa Excelência se referiu, senador Paim, realmente, na questão da segurança e saúde do trabalho, os números são alarmantes, né? Eram alarmantes, são alarmantes, e a nossa intenção é que eles deixem de ser alarmantes e que tenhamos realmente números compatíveis com a posição do Brasil no cenário internacional, né? Eu tenho aqui em mãos alguns números dados do INSS, né? Vamos aguardar os mais recentes. 2011, número de acidentes, óbitos. 2011, 2.884 óbitos. 2010, óbitos. 2.753. 2009, 2.560. Lamentando. Né? Exatamente. Lamentavelmente. Então, nossa missão é que esses números realmente se reduzam a níveis, vamos dizer assim, diria até civilizados, excelência. Números civilizados, porque esses números não são civilizados. Né? E temos aqui as atividades econômicas que contribuem com mais esses números insustentáveis. Atendimento hospitalar está lá em cima. Né? O 2011, por exemplo, 51.417 acidentes. Supermercados e hipermercados, 22.517. Administração pública, por incrível que pareça, 21.846. E chegando nos frigoríficos, que temos aqui na mesa realmente os representantes dessa grande categoria, né, que nós parabenizamos para a NR36, 19.453 acidentes. Né? Evidentemente, vamos esmiuçar isso, o que significa de óbitos, e também o que significa também de subnotificação, porque esse é um problema seríssimo nessa questão da segurança e saúde do trabalho. Né? Bom, o que o Ministério Público do Trabalho tem feito e faz em relação a isso? Somos fiscais da lei, um dos ramos do MPU, né? Temos procuradores em todo o território nacional, né? Trabalhamos de ofício, né? Nós temos obrigação como cidadãos de ouvir uma situação que possivelmente configure uma ilegalidade ou um desrespeito à coletividade trabalhadora. Temos obrigação de chegar na procuradoria, reduzir a termo e distribuir de imediato, né? Isso se aplica, evidentemente, na questão da segurança e saúde do trabalho. Por exemplo, semana passada houve aqui em Brasília dois acidentes fatais, lamentavelmente. De manhã, no jornal, puxa, lamentavelmente, mais um acidente de trabalho com vítima. Recortei aquele jornal, fiz um documento e mandei para a distribuição. Virou um inquérito e foi distribuído.
Me permita que eu diga.
Pois não, excelência.
Concordando plenamente, os seus dados são dados, para mim, assustadores. Né? E eu só quero pegar o outro exemplo de Brasília, mas fica mais ou menos que nem aquela uma questão que diz o operário em construção, né? Ah, caiu da obra, tá, morreu mais um, morreu mais dois. Ah, caiu lá uma plataforma, como é que chama, um daqueles andaimes e morreu outro. Como se fosse natural. Isso não é natural. Por isso, meus cumprimentos à Vossa Excelência. E nós temos que nos rebelar e fazer o bom combate, o bom debate, senão os trabalhadores continuarão morrendo de acidentes no trabalho, como se fosse natural. Mas cumprimento a Vossa Excelência.
Pois não. Excelência, e nesse campo, não é natural, e geralmente, por mais que se alegue nessa questão do acidente da construção civil, que a culpa foi do empregado, que ele não fixou o cinto. Um caso clássico foi o que aconteceu no Gama, aqui no DF. Dois irmãos desabaram num prédio que estava em pintura, morreram no andaime, né? E eu recebi essa investigação, fui atrás e verifiquei que, na verdade, aquela que a Vossa Excelência se referiu, a questão da terceirização, eu coloco entre aspas, né? E falei, o que é isso? Não, os irmãos foram os culpados. Por que foram os culpados? Porque eles não se preocuparam em adotar as medidas de segurança. Simplesmente eles estavam soltos, não estavam atarrachados na estrutura da obra. Né? Em resumo dessa situação, a empresa, entre aspas, foi criada para propiciar o trabalho daqueles dois irmãos, seria uma empresa, né, que contrataram outra empresa, que na verdade era um ex-empregado da obra, para montar a empresa montadora de andaimes.
Como me disse alguém, senador, não é mais terceirizado, aqui já é quinteirizado.
E a empresa, excelência, o problema não é nosso. Então, lamentavelmente, tive que processar uma ação civil pública, né, tentei fazer um TAC, e se vem com esse tipo de argumento. E esse tipo de argumento, excelência, colegas presentes, ele se repete em quase 100% dos casos. Né? É um lavar as mãos generalizado. A questão da terceirização é um problema seríssimo. Aqui mesmo em Brasília, eu estou com um inquérito investigando todas as obras do aeroporto internacional. Ali realmente são dezenas e dezenas e dezenas de empresas terceirizadas. Para nós sabermos a linha de responsabilização, eu tenho que pegar uma caneta e fazer um gráfico para poder entender o que eles estão dizendo para mim. Não, doutor, não sou eu. Quem é? Você faz um gráfico para poder entender o que eles estão falando.
Que ponto chegamos, né?
Estádio Nacional de Brasília. Estou investigando também. Porque aqui em Brasília tem um núcleo, vou dizer daqui a pouco como que é essa formatação nossa, que atualmente são quatro procuradores, que são encarregados de receber todas essas denúncias envolvendo a segurança e saúde do trabalho. Não só no DF, como também a nível nacional, a depender da extensão da empresa e da extensão do dano. Por isso que eu tenho muitos processos sobre minha condução, como outros colegas também têm. Né? Então, o caso do Estádio Nacional foi um exemplo clássico disso, né? Evidentemente está em juízo, ajuizei uma ação, o empregado despencou lá, fui no local, fui em loco, o Ministério Público Trabalha, a magistratura de pé. O que aconteceu? Em suma, Cumprimos todas as normas, está aqui todas as NRs, PCMAT, PCMSO, tudo. Então, a culpa é de quem? Então, existe, excelência e presentes, toda uma cultura de não só admitir um problema. Né? Então, nós identificamos
como se ele não tivesse problema, não existisse, e o culpado é o morto.
Exatamente.
O morto não fala. O cidadão perde a vida, a família toda fica em choque, e quem é o culpado? Não é a empresa titular, não é a... sei lá, a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. O culpado é quem morreu. Ah, isso é uma vontade de agredir quem diz isso.
Exatamente isso.
Mais uma vez, estou comprometendo o vacilante.
Isso é exatamente isso que eu ouço em quase 100% dos casos. Eu e todos os colegas no Brasil inteiro, né? A culpa foi da vítima. E a vítima não está aqui para se defender.
Exato.
Mas é claro, excelência, que nós temos todo um arcabouço de segurança e saúde do trabalho, a nível internacional, convenções da OIT, Constituição da República, né? Trouxe até um livro didático aqui, temos aqui uns 20 dispositivos, a nível constitucional, a nível legal, né? Não cabe, lembra, se precisar, temos aqui, né? A começar... do artigo 7º, 22, né? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, né? Tem também a questão da ordem econômica, né? O trabalho tem que ser valorizado, né? Ele é um dos eixos realmente dessa sustentabilidade da ordem econômica, né? O Brasil é um BRIC, sim, o Brasil está se desenvolvendo, sim. Mas o que nós estamos tutelando, realmente, o que o trabalhador faz, na verdade, é manter realmente o PIB. Né? Quando nós falamos em PIB, nós falamos em atividade econômica, que realmente é originada pelo trabalho assalariado. Né? Então, nós temos uma série de dispositivos constitucionais, legais, regulamentares. Dou parabéns aqui aos colegas aqui dos frigoríficos, né? Que realmente aqui foi uma epopeia para resultar nessa NR, e é uma categoria muito sofrida, né? Assim como é muito sofrida a categoria da construção civil, né? Uhum. A categoria dos bancários. Né? Existe toda uma situação que envolve a questão também da demanda, que é típica também dos frigoríficos, aquela questão de se produzir cada vez mais, em cada vez menos tempo, com prejuízos ergonômicos
imensos.
Linha
de produção, né, Arthur? Linha de produção...
Exatamente.
Como se fosse uma fábrica de automóvel, como se um robô fizesse lá, que não. Aquilo lá é a faca mesmo, é direto no ambiente poluído. Eu já entrei em frigorífico, queremos ou não, a grande verdade é fazer televisão, de entrar e entrar assim lá dentro. Senão eu passava mal.
Agora...
Estou mentindo? Vocês são da área.
Agora você
não imagina. Todos, né? Mas estou dando uma...
Agora você se imagina estar nesse ambiente, numa jornada elastecida, porque você trabalha por meta, em condição ergonômica totalmente adversa e com um contexto que está lamentável, que está se disseminando em todo o ambiente de trabalho, que é o assédio moral. Né? A pessoa tem medo da própria sombra, isso a gente vê todo dia no Ministério Público do Trabalho, de dizer o que está errado, ela assume aquela doença com medo de sair de licença médica e paga um preço muito alto. A nível físico e a nível psicológico, ambiente bancário, enfim, comércio. Então, as pessoas têm, enfim, têm a necessidade que não é necessidade, elas são compelidas a isso, a desenvolver uma síndrome do super-homem ou da super-mulher. Né? Só que chega um momento que ele não aguenta e adoece e morre, né? Em alguns segmentos, como nos canaviais, etc. E como o Ministério do Trabalho faz isso? Voltando ao início, né? Atuamos de ofício. Né? A nossa obrigação está na lei complementar 75/93, provocados por denúncias dos sindicatos, dos juízes, né? Dos auditores fiscais do trabalho, do cidadão, a imprensa, e isso, essa denúncia no Brasil inteiro, nas procuradorias do trabalho dos municípios, nas procuradorias regionais do trabalho e mesmo na PGT, né? Porque se não for aquela unidade a competente, se encaminha imediatamente para a competente. Não, vou mandar uma denúncia lá para Brasília sobre a questão lá da Petrobras no Rio Grande do Sul. Né? Então, a PGT necessariamente manda para o Rio Grande do Sul ou manda para Brasília, a gente caminha para o Rio Grande do Sul. Né? Então, chega a denúncia, é protocolado, é imediatamente distribuído, de imediato, e o procurador tem obrigação constitucional e legal de tomar todas as medidas cabíveis para verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse porto? O que está acontecendo nesse frigorífico? O que está acontecendo nessa obra aqui do Aeroporto Internacional de Brasília? Então, temos poder de investigação, né, de requisição, de intimações, e aqui faço um registro muito importante, podemos contar, e contamos efetivamente, com a fiscalização do trabalho. Né? A fiscalização do trabalho faz um trabalho essencial.
Pena que eles são tão poucos, né?
São tão poucos.
Pena que são tão poucos.
Pois é, aqui em Brasília, excelência, na época do acidente no Estádio Nacional, o pessoal da fiscalização realmente foi muito importante para acompanhar, para poder a gente ter uma visão global do que aconteceu. Aí, conversando com o chefe dos fiscais, cheguei a receber a seguinte informação. A equipe de fiscais aqui no DF era aproximadamente de 5 a 6 pessoas para todos os segmentos. Isso envolvendo...
5 a 6?
5 ou 6 ou 7. Né? Doutor Marcos Góes me informou, fiquei impressionado com aquilo. Capital da República. Nós estamos falando...
É proibido fiscalizar. Acho que
nós estamos falando de grandes obras, uma da sede da Capital da República. Estamos falando de trabalho de crianças nos lixões, no lixão estrutural, que é uma atuação que nós temos também. Estamos falando dos garis nas ruas, estamos falando de trabalho infantil. Estamos falando de tudo. 7 fiscais. Então, são aqui faço esse registro, verdadeiros heróis, né, dentro do seu limite, né, enfim, que nos dão uma contribuição imensa, né, nessas
que
situações.
Às vezes são recebidos a bala no campo, como aqueles que foram assassinados aqui em Unaí, né, que até hoje está mal resolvido aquilo, até hoje. Quantos anos faz? Uns 5, 6 anos?
Não, mais.
Mais ainda?
Não,